podem registrar reclamações por meio da plataforma ANAC Passageiro. O acesso é gratuito e pode ser feito por qualquer cidadão com uma conta gov.br nível prata ou ouro. Após o registro, a manifestação é encaminhada à companhia aérea responsável, que deve responder em até 10 dias corridos. O superintendente de acompanhamento de serviços aéreos da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Adriano Miranda, destaca os tipos de registros que a plataforma tem recebido.
O principal problema, o mais reclamado, são alterações ou cancelamentos pela própria empresa aérea antes da viagem, né? Então o passageiro é comunicado ali que seu voo foi alterado, que seu voo foi cancelado, né? Em segundo lugar, o atraso ou cancelamento na data da viagem, aquela situação contingencial. O terceiro ponto mais reclamado é bagagem, por exemplo. Bagagem danificada, bagagem extraviada.
Durante o atendimento, passageiro e empresa podem trocar informações diretamente pela plataforma até a conclusão da solicitação. O usuário pode ainda consultar dados sobre o volume de reclamações, os principais assuntos registrados e o índice de atendimento das companhias aéreas. O acesso à plataforma é feito pelo site anac.gov.br ou pelo gov.br/anac, clicando em passageiro. Reportagem Graziele Bezerra.
Até 3 de agosto, as inscrições para a chamada Universal 2026, que vai financiar projetos de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação desenvolvidas por instituições brasileiras.
Pelo menos 30% dos recursos serão destinados a instituições de pesquisa das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O resultado final está previsto para 4 de dezembro.
As propostas devem ser submetidas exclusivamente pela internet por meio do formulário disponível no site carloschagas.cnpq.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Inquérito do Banco Master. STF autoriza busca e apreensão contra Tiago Miranda.
STJ entende que plano de saúde deve cobrir cirurgia de feminização facial em mulheres trans.
Justiça determina que o SUS forneça sonda Bottom para alimentação de pacientes pediátricos em Uberlândia, Minas Gerais.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal autoriza busca e apreensão contra Tiago Miranda após pedido da Polícia Federal.
A decisão é do ministro André Mendonça, relator do inquérito sobre o Banco Master no STF. Marta Ferreira.
Tiago Miranda é dono de uma agência de publicidade que mantinha relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, e teria atuado em uma ação coordenada de influenciadores nas redes sociais para atacar a credibilidade do Banco Central. De acordo com a Polícia Federal, os ataques se deram após o Banco Central negar a compra do Master pelo Banco de Brasília e liquidar o Banco de Vorcaro. As investigações apuram ainda a atuação de possível organização criminosa dedicada à intimidação de jornalistas, ao monitoramento ilícito de pessoas ligadas a autoridades públicas, a obtenção indevida de informações sigilosas e a adoção de medidas destinadas a interferir em investigações criminais. Na decisão, Mendonça afirmou que os elementos analisados apontam que Tiago Miranda desempenhava papel central nessas iniciativas, sendo o principal responsável por realizar pesquisas e levantamentos acerca da vida privada da jornalista em questão. Ainda de acordo com as conversas analisadas, Tiago Miranda costumava informar o andamento das buscas, relatar sobre a análise de processos judiciais antigos e coordenar a mobilização de equipe dedicada a localizar informações que pudessem ser consideradas sensíveis ou comprometedoras para a jornalista.
Plano de saúde deve custear cirurgias em mulheres trans para dar aos traços faciais a aparência feminina.
Para o STJ, esses procedimentos não se enquadram nas exceções previstas na lei que regulamenta os planos de saúde. Fátima Uchoa.
A decisão da terceira turma do STJ manteve a determinação para que uma operadora de plano de saúde autorizasse a cirurgia de feminização facial no processo transexualizador como reconstrução craniana e rinoplastia reparadora de uma beneficiária que já havia feito o procedimento de redesignação sexual. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, os procedimentos foram indicados pelo médico da paciente e não incluiriam tratamento experimental nem teriam caráter estético, sendo imprescindíveis para adequar a identidade de gênero da paciente e preservar o bem-estar psicológico dela.
Agente de aeroporto de Confins, em Minas Gerais, tem jornada de trabalho equiparada à de colegas da Pampulha.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Marla Lacerda.
Uma empresa de serviços aeroportuários vai ter de pagar horas extras a uma agente de proteção do aeroporto de Confins. A trabalhadora cumpria jornada de 42 horas semanais, enquanto colegas de função no aeroporto da Pampulha, de menor movimento, trabalhavam 36 horas por semana. Para o TST, a diferenciação da jornada com a mesma remuneração diz respeito ao princípio da isonomia.
Justiça determina que o SUS forneça sonda Bottom para alimentação de pacientes pediátricos em Uberlândia, Minas Gerais.
Esse tipo de sonda é um dispositivo de silicone que fica na região do abdômen do paciente e diminui os casos de refluxo. Vanessa Pereira.
A ação teve início após o MPF receber reclamações de famílias que enfrentavam dificuldades para conseguir a sonda Bottom no SUS. Agora, segundo a decisão, a União tem até 6 meses para incluir o equipamento no sistema de gerenciamento do SUS. Já o governo de Minas Gerais e o município de Uberlândia devem garantir o fornecimento das sondas Bottom para os pacientes pediátricos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova MP que destina recursos das BETs à Polícia Federal.
Comissão aprova mais proteção a pessoas com deficiência vítimas de crimes.
Avança projeto que pune empresas de telemarketing por ligações indesejadas.
Boa noite.
Boa noite.
Parte do dinheiro arrecadado pelas casas de apostas esportivas poderá ser usado no combate ao crime organizado.
O Senado aprovou uma medida provisória que destina um percentual do lucro das bets ao fundo da Polícia Federal. Agora, o texto segue para a sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
Após o pagamento dos impostos devidos e dos prêmios das apostas, as operadoras das bets deverão destinar 3% do valor obtido a esse fundo. Porém, esse índice só será devido a partir de 2028, passando por uma transição anual gradual de 1%. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, argumentou que o direcionamento do montante serve como um mal menor diante dos efeitos negativos das bets.
O ideal é que não tivesse bets, porque por mais maior percentual, não vale a pena. Realmente, o estrago com relação às bets é muito grande. Então, agora é óbvio, como existe, está regulamentado, é muito importante destinar realmente parte desse recurso para saúde, também para segurança, para todas essas áreas, exatamente, porque qualquer percentual não recupera o que se vai gastar com a saúde com relação a isso.
A verba será obrigatoriamente utilizada na modernização de equipamentos da Polícia Federal, no pagamento por horas e atividades extraordinárias e no custeio de planos de saúde da corporação. Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá estender a cobertura dessas despesas médicas também para os agentes da Polícia Rodoviária Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal. O texto agora vai à sanção presidencial.
E avançou no Senado o projeto que autoriza a Agência Nacional do Petróleo a acessar dados fiscais de distribuidores e revendedores de combustíveis.
A medida visa combater a adulteração desses produtos. Repórter César Mendes.
O objetivo da proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, é melhorar a fiscalização, condicionando as concessões de atividades regulamentadas pela ANP à autorização prévia para que a agência acesse os dados fiscais das empresas do setor. Quem já possui a outorga de funcionamento terá que providenciar essa autorização para continuar atuando. Relator da matéria, o senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, destacou que a medida vai facilitar a detecção de adulterações, assegurando maior integridade no mercado de combustíveis.
Empresas que adulteram combustíveis garantem ilicitamente a redução de seus custos de produção e passam a ter vantagem competitiva em relação às que atuam honestamente.
O texto determina que a ANP assuma os custos do acesso aos dados das empresas sem ônus para o fisco e seguiu para a análise da Comissão de Infraestrutura.
Uma subcomissão do Senado aprovou o relatório de diligência externa em Boa Vista, Roraima, em maio de 2026, que verificou a situação em que vive o povo Yanomami.
O documento traz um diagnóstico sobre a saúde, a segurança e a governança na região e aponta que, apesar de avanços na repressão ao garimpo ilegal, o território ainda enfrenta graves gargalos logísticos e estruturais. Repórter Bruno Lourenço.
Relatório aprovado pela subcomissão do Senado, que acompanha a situação de perto, revela que a quase totalidade do atendimento de saúde na região ainda depende exclusivamente de aviões e helicópteros, o que encarece e dificulta as ações de socorro. A presidente do colegiado, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defendeu uma ação conjunta de entidades brasileiras e internacionais, principalmente no combate ao garimpo ilegal, para assegurar direitos das populações indígenas.
Capaz de consolidar os avanços obtidos com a desintrusão e fortalecer de forma duradoura as políticas públicas voltadas à proteção e à garantia dos direitos dos povos Yanomami e Yekuana.
A subcomissão formalizou uma série de pedidos de providências a ministérios e propôs um pacote legislativo focado no agravamento de penas para crimes ambientais em terras indígenas, adaptação de prazos processuais para áreas remotas, fortalecimento da FUNAI, integração de políticas sociais e adaptação do acesso a benefícios sociais.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que aumenta a proteção para pessoas com deficiência vítimas de crimes. A proposta torna esse tipo de crime uma circunstância agravante, com penas maiores para quem se aproveita da vulnerabilidade da vítima.
Hoje, o aumento de pena previsto na legislação está ligado a agressões ocorridas em escolas. O relatório lido pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, amplia essa proteção em casos de lesão corporal e reforça a punição também em outros locais. Agora, o projeto segue para análise e da Comissão de Constituição e Justiça.
Ligações indesejadas de telemarketing e as cobranças feitas para quem nem é devedor podem estar com os dias contados. A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou em decisão terminativa um projeto que obriga as empresas a identificarem claramente o número das chamadas e a respeitarem o pedido de bloqueio feito pelo consumidor.
O texto também cria um cadastro para evitar fraudes e ligações repetidas para pessoas que não têm relação com a dívida. Quem descumprir as regras poderá pagar multa de até R$50 mil. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. O relator da proposta, senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, afirmou que o objetivo é combater práticas abusivas de telemarketing sem impedir a realização de cobranças legítimas.
E esse projeto enfrenta um problema que é meu, que é seu, é de todo mundo, que é exatamente a perturbação de redes de telefonia que liga pra gente com ligações indesejadas, com ligações desagradáveis, oferecendo produto, buscando cobrar alguma coisa que a gente não tem nada a ver com o assunto, importunando a nossa rotina, o nosso bem-estar, o nosso conforto, e a gente precisa dar um basta nisso.
E a presidência da República vetou parcialmente o projeto que mudava o símbolo de acessibilidade no Brasil. Com o veto, o símbolo vai continuar sendo uma pessoa em cadeira de rodas.
A intenção da mudança era incluir outros tipos de deficiência. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
O governo argumentou que mudar o símbolo já muito conhecido por uma imagem criada em 2015 pelas Nações Unidas poderia criar barreiras adicionais a quem se pretendia beneficiar e que a mudança não teve participação das organizações representativas das pessoas com deficiência. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, explicou que a intenção da mudança era incluir outros tipos de deficiência.
É como dizer para a sociedade: a acessibilidade vai além da mobilidade. É sobre garantir mais autonomia e respeito para todas as pessoas com deficiência.
Outros trechos do projeto, como a ampliação dos locais obrigatórios para sinalização, foram mantidos e transformados na Lei 15.459. Agora, o veto parcial precisa ser analisado pelo Congresso Nacional, podendo ser mantido ou derrubado.
O programa Jovem Senador já definiu os 27 estudantes que vão participar da Semana de Vivência Legislativa em agosto no Congresso Nacional.
A última vaga ficou com um aluno do Distrito Federal, vencedor da etapa local, com uma redação sobre democracia nas redes sociais. Repórter Henrique Nascimento.
Os 27 estudantes foram selecionados para o Jovem Senador 2026, programa que permite aos alunos conhecer de perto o funcionamento do Congresso Nacional. A última vaga ficou com Caleb Gomes, do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, no Distrito Federal. O tema da redação deste ano foi Democracia nas Redes Sociais, como construir um debate saudável.
Assim que saiu o tema, eu já comecei a pensar em várias coisas. Eu sei que o raciocínio ele foi vindo ao longo do processo de criação da redação, eu tentei ser o mais verdadeiro possível sobre a minha opinião.
Durante a Semana de Vivência Legislativa, os jovens senadores vão ocupar cadeiras no plenário e nas comissões e apresentar propostas que podem virar projetos de lei. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância da participação dos jovens.
Agir hoje na esperança de que as iniciativas atuais nos assegurem um futuro melhor é missão de todos nós, não importa a idade, que ela se traduza em entusiasmo e paixão pelo trabalho legislativo.
Ao longo de 14 edições, o jovem senador já mobilizou mais de 2 milhões de estudantes.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão da Câmara proíbe aposentadoria como punição a magistrados.
Plenário torna permanente incentivo fiscal para empresas de reciclagem.
Parlamentares defendem propostas em defesa de segmentos vulneráveis.
Boa noite. Projeto de Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, promete fortalecer mecanismos de combate ao abandono afetivo e material de crianças e adolescentes. O texto amplia os deveres dos pais e responsáveis quanto ao cuidado, à convivência familiar e à assistência emocional.
Maurício do Vôlei explica que o projeto cria medidas de proteção como acompanhamento psicossocial, mediação familiar e orientação aos responsáveis. Para ele, a iniciativa garante o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, é relator de proposta que obriga companhias aéreas a transportar gratuitamente equipamentos usados por pessoas com deficiência. Ele explica que o projeto determina que cadeiras de rodas, próteses e outros itens essenciais sigam preferencialmente na cabine.
Rubens Ottoni aponta que, quando o transporte na cabine não for possível, os equipamentos deverão seguir no compartimento de carga, com prioridade, identificação e proteção adequada. O parlamentar alerta que a medida também prevê indenização imediata em caso de dano ou extravio.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, defende a urgência de projeto que inclui a misoginia no Código Penal, criminalizando injúrias e agressões motivadas pelo preconceito contra as mulheres. Ele assinala que o parlamento precisa dar uma resposta diante do avanço dos índices de feminicídio no país.
Alencar Santana ressalta que a matéria já pode ser votada no plenário. Ele defende a punição rigorosa contra qualquer tipo de discriminação ou violência de gênero. O legislador acredita que a tipificação legal assegura a proteção integral e o respeito aos direitos das cidadãs brasileiras.
Justiça.
Avança na Câmara a proposta que proíbe a aposentadoria compulsória de juiz como forma de punição. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que acaba com a chamada aposentadoria compulsória de membros do Poder Judiciário como forma de punição. A proposta mantém a previsão de que o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público deverá ser fundado em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, mas acrescenta que a suspensão poderá ser de até 90 dias e a disponibilidade poderá ser de até 2 anos. Ainda de acordo com o texto, concluído o processo administrativo disciplinar, o tribunal ou o Conselho Nacional de Justiça, quando couber a pena de perda do cargo em decisão por voto de 2/3 de seus membros, deverá representar ao Ministério Público no prazo de 30 dias para propor a ação judicial. Nesse caso, o magistrado deve ser afastado das funções com vencimentos proporcionais até o trânsito em julgado da sentença. Se a decisão for pelo arquivamento da representação ou se a ação judicial for julgada improcedente em decisão definitiva, o magistrado retorna às suas funções com o pagamento da diferença das verbas remuneratórias e a contagem do tempo de serviço para todos os fins. O Ministério Público deve se pronunciar sobre a representação no prazo de 90 dias. O relator na comissão, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, elogiou a iniciativa da proposta.
A sociedade brasileira há muito reivindica o fim desse privilégio que hoje nós conhecemos como aposentadoria compulsória, que ao invés de ser um castigo, como deveria ser, ou uma punição, melhor dizendo, acaba sendo um prêmio para quem pratica ilícitos e crimes no exercício da magistratura.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, compartilhou dessa opinião.
Você premiar alguém que abusou do cargo, que cometeu crimes e que é afastado, aposentado compulsoriamente com a sua remuneração integral. Isso é um tapa na cara do brasileiro.
A proposta que acaba com a chamada aposentadoria compulsória de membros do Poder Judiciário como forma de punição ainda precisa ser analisada por uma comissão especial que deverá ser criada para esse fim e depois segue para a apreciação do plenário, onde precisará ser votada em 2 turnos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Trabalho.
Pastor Sargento Isidório do Avante da Bahia defende a aprovação pelo Senado do projeto que institui a escala de trabalho 5x2. Segundo ele, a medida garante mais qualidade de vida aos trabalhadores, permitindo mais convivência familiar e tempo para cuidar da saúde.
Pastor Sargento Isidório também cobra a aprovação da proposta que trata dos direitos dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Ele afirma que a matéria representa uma medida de justiça para a categoria, destacando a mobilização dos profissionais em defesa da pauta.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, critica projeto da Prefeitura de Itajubá, que cria regras locais para o transporte por aplicativo no município. O deputado afirma que a proposta gerou mobilização de trabalhadores por prever punições e exigências que podem dificultar a atividade.
Júnior Amaral argumenta que a Prefeitura extrapola sua competência ao tentar regulamentar pontos que seriam de responsabilidade do Legislativo Federal. O parlamentar sustenta que as regras podem afetar a renda de motoristas e entregadores que dependem dos aplicativos para trabalhar.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, cobra a votação de PEC que inclui entidades municipais entre os legitimados para propor ações diretas de inconstitucionalidade. Ele argumenta que a medida corrige uma distorção ao garantir a municípios prerrogativas já asseguradas a estados e à União.
Hildo Rocha critica a resistência de líderes partidários à votação da proposta. O parlamentar sustenta que entidades como a Confederação Nacional de Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos devem ter legitimidade para representar os interesses das cidades perante o STF.
Paulo Guedes, do PT, agradece ao governo federal pelos investimentos destinados ao norte de Minas Gerais. O congressista destaca a renovação da frota do SAMU, a destinação de recursos para hospitais e a construção de novas unidades de saúde.
Paulo Guedes também menciona ações voltadas aos pequenos municípios, como construção de creches, entrega de equipamentos de saúde e melhorias na infraestrutura. Segundo ele, os investimentos devem impulsionar o desenvolvimento econômico e a geração de empregos.
Votação.
A Câmara aprovou o fim da cobrança por consumo mínimo de água e esgoto. A repórter Daniela Lessa explica como deve funcionar o sistema de cobrança.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que acaba com a cobrança de consumo mínimo nos serviços de abastecimento de água e esgoto. O projeto foi apresentado pelo deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e altera a lei do marco legal do saneamento básico. Pelo texto aprovado, a tarifa de água passará a ser formada por duas partes. A primeira será uma parcela fixa, chamada de tarifa básica, para remunerar a oferta e a manutenção do serviço. A segunda parte será uma parcela variável, calculada conforme o volume efetivamente consumido. Na prática, a proposta impede que o consumidor pague por um volume mínimo de água que não usou. A mesma lógica valerá para o esgoto sanitário. Relator da proposta, o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, deu exemplo de como a proposta irá funcionar na prática.
Que é como se você entrasse no bar e aí tivesse R$50 de consumação. O cara que consumiu paga 50, o cara que não consumiu paga 50 também. É assim que funciona hoje a tarifa de água. O que a gente quer fazer é o seguinte: bom, você que não consumiu nada, você vai pagar ali pela cadeira que você sentou, pelo garçom que te deu oi, então você vai pagar R$15. Aí o cara que consumiu vai pagar os R$15 mais aquilo que ele consumiu. Basicamente a gente está mudando a estrutura para dar mais justiça para as tarifas, principalmente para aquele consumidor que acaba pagando pelo consumo dos outros.
O relator disse também que o serviço de saneamento tem custos fixos importantes, como manutenção de redes e estações de tratamento. Por isso, o texto aprovado não elimina toda a cobrança fixa. Favorável ao projeto, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu também que essa tarifa básica não seja elevada, considerando que o acesso à água é um direito básico das pessoas.
Mas esse projeto vai no caminho correto de garantir à população que ela não continue a pagar essa tarifa mínima que ele vai pagar independente de quanto consumiu. Contudo, é preciso colocar uma trava para que a parte fixa não supere e não seja muito grande, onerando ainda mais o consumidor final, porque água é direito, água é vida, água não é mercadoria.
O projeto que acaba com a cobrança de consumo mínimo nos serviços de água e esgoto agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Transportes.
Josivaldo JP, do União do Maranhão, apresentou projeto que obriga órgãos de trânsito a disponibilizar medidores de glicose em operações de fiscalização. Ele explica que alterações no nível de açúcar no sangue podem causar sintomas confundidos com embriaguez, levando a abordagens inadequadas.
Josivaldo JP ressalta que o teste só poderá ser realizado com consentimento do condutor. Ele acrescenta que o projeto prevê treinamento para que agentes identifiquem sinais de alteração glicêmica, acionando atendimento médico quando houver risco à saúde.
Consumidor.
Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, apresentou projeto que inclui os gastos com vacinas entre as despesas dedutíveis do imposto de renda da pessoa física. De acordo com a deputada, a medida amplia o benefício já concedido a outras despesas médicas.
Caroline de Tone argumenta que a proposta incentiva a prevenção de doenças. Ela acredita que o projeto promove justiça fiscal e contribui para a redução dos custos do poder público com tratamentos que poderiam ser evitados por meio da vacinação.
Saúde.
Comissão de Saúde aprova projeto que proíbe a venda e o uso do chumbinho no Brasil. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que proíbe desde a venda até a utilização do chumbinho em todo o país. A proposta altera a Lei de Crimes Ambientais, com o objetivo de proibir o uso da substância tóxica como método de controle de pragas em áreas urbanas e rurais. Pelo texto, fica proibido em todo o território nacional o porte, a venda, a fabricação e a utilização para qualquer finalidade do chumbim. Além disso, a proposta garante a segurança da população, a proteção do meio ambiente e a preservação da vida animal, refletindo um compromisso com a saúde pública e a sustentabilidade ambiental. O projeto sugere que os poderes públicos federal, estaduais, distritais e municipais aprimorem a fiscalização e desenvolvam políticas de conscientização, como explicou o deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, relator na comissão.
Fortalecer também com campanhas de conscientização para que a população, a sociedade como um todo, tenha consciência dos perigos e dos riscos do envenenamento humano, animal e também da contaminação dos mananciais através desse produto que é tão nocivo à saúde humana, animal e ambiental.
A substância tóxica Aldicarb, conhecida popularmente como chumbinho, é extremamente tóxica e perigosa para a saúde humana. A ingestão acidental, mesmo em pequenas quantidades, pode levar a envenenamentos graves e fatais. Por isso, o deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, autor do projeto, ressaltou no texto que a medida se faz necessária devido aos graves riscos que o uso indiscriminado desse produto representa para a saúde pública, o meio ambiente e os animais domésticos e selvagens. Em caso de descumprimento da lei, a proibição poderá ser de multa em, no mínimo, 5 salários mínimos, além das demais penalidades previstas em lei. Agora, o projeto que proíbe desde a venda até a utilização do chumbinho em todo o país segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Cultura.
Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, defende a regulamentação das plataformas de streaming para garantir mais proteção ao setor audiovisual. Ele afirma que a medida é necessária para fortalecer a produção nacional, ampliar a geração de empregos e valorizar a cultura brasileira.
O parlamentar acredita que a legislação precisa acompanhar as mudanças do mercado, hoje dominado pelos serviços de streaming. Para Inácio Arruda, a regulamentação deve assegurar regras para o setor e preservar o espaço da produção audiovisual do país.
Meio ambiente.
O plenário da Câmara aprovou um projeto que aumenta e torna permanente incentivo fiscal para empresas de reciclagem. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna permanente e aumenta os incentivos fiscais para indústrias de reciclagem. O projeto altera uma lei de 2021 que autoriza empresas do setor tributadas com base no lucro real a abaterem 1% do imposto devido em troca de investimentos em projetos que estimulem a cadeia produtiva na reciclagem. Esse incentivo fiscal tem validade de apenas 5 anos, ou seja, termina em 2026. O projeto aprovado torna o incentivo fiscal permanente, sem prazo para acabar. Além disso, aumenta de 1% para 5% o limite de dedução do imposto de renda para as empresas do setor. O relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, acatou parcialmente sugestão do PT e definiu que o incentivo fiscal vai depender da previsão orçamentária. O líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, queria que o valor máximo do incentivo fosse definido anualmente pelo Poder Executivo, o que não foi aceito pelo relator. Para o relator, Arnaldo Jardim, aumentar o incentivo fiscal para as empresas de reciclagem pode estimular mais investimentos.
Hoje ainda nós temos a triste realidade de ter no Brasil uma coleta absolutamente, muitas vezes, desumana, e temos, por outro lado, uma grande presença ainda de lixões no nosso país. Portanto, é o que recomenda fomentar a reutilização, o tratamento e a reciclagem de resíduos sólidos, até em sintonia com o direito ao meio ambiente equilibrado.
Em 2024, cerca de 7 milhões de toneladas de resíduos secos foram destinados à reciclagem no Brasil, o que representa menos de 9% dos resíduos gerados, segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. O relator defendeu o aumento do incentivo como maneira de aproximar a indústria de reciclagem dos benefícios já recebidos por outros setores da economia, como da cultura e esporte, que permitem dedução de até 4% do imposto devido. Foi o que disse também o deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ex-catador e autor do projeto que deu origem à lei de incentivo à reciclagem.
Justiça e paridade.
as três leis de incentivos do país, que é a Rouanet, cultura, ao esporte e agora da reciclagem, fazendo justiça a esses mais de 1 milhão de trabalhadores que todos os dias estão dentro de um galpão, colocando a mão em resíduos que quase ninguém quer triar e poder assim ter recursos para mudar a realidade do seu trabalho, aumentar a renda, fazer a economia circular, prosperar nesse país.
O projeto que torna permanente e aumenta os incentivos fiscais para a indústria de reciclagem seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Sargento Faur do PL defende a ampliação do policiamento nas rodovias e divisas do Paraná para impedir a entrada de criminosos e o tráfico de drogas no estado. Ele afirma que é preciso aumentar o efetivo da Polícia Militar diante da defasagem de servidores nas ruas.
Para Sargento Faur, a redução dos índices de criminalidade depende da valorização salarial e de incentivos estruturais para os operadores da segurança pública. Ele propõe a construção de presídios de segurança máxima que proíbam benefícios como visitas íntimas a detentos de alta periculosidade.
Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que zera o imposto de importação sobre armas de fogo adquiridas por militares, policiais e outros agentes de segurança pública. O deputado explica que a proposta vale para profissionais da ativa, aposentados e militares da reserva ou reformados.
Segundo Hélio Lopes, a medida facilita o acesso dos agentes a equipamentos importados mais modernos e adequados às suas atividades. O projeto mantém ainda exigências de registro, comprovação funcional, rastreabilidade e fiscalização do armamento pelos órgãos competentes.
Adilson Barroso é um dos autores de PEC que admite, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal para casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. Ele aponta que a responsabilização depende de avaliação individualizada.
Para Adilson Barroso, a medida busca dar resposta mais efetiva a crimes como estupro, latrocínio, tortura e homicídio. O parlamentar garante que a PEC que mantém o respeito ao devido processo legal, a ampla defesa e a condição de pessoa em desenvolvimento.
Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, é um dos autores do projeto que cria o crime para quem organiza e transmite práticas de maus tratos a animais por meio de comunidades virtuais. A proposta também pune quem financia ou incentiva esse tipo de conteúdo na internet.
Felipe Beccari entende que a medida busca combater grupos que divulgam atos de crueldade contra animais, inclusive mediante pagamento. O texto prevê ainda penas maiores nos casos em que houver lucro com a prática ou morte do animal divulgada em redes sociais.
Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, é autor de projeto que aumenta a pena para furtos e roubos cometidos por criminosos que se passam por prestadores de serviço ou utilizam falsa identificação profissional.
O deputado explica que a pena para furto qualificado passaria a variar de 4 a 10 anos de prisão e a de roubo qualificado de 8 a 14 anos. Paulinho da Força afirma que a ideia é proteger a confiança da população em profissionais legítimos e reforçar a segurança pública.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Aqui à noite tem mais conteúdo, informação, participação. Boa noite, Pai Querer 91,7. Pai Querer.
Siga Pai Querer 91,7 no Instagram, @PaiQuerer917.
Futebol de campo, suíço e salão, basquete, vôlei, handball e muito mais. Está no ar, Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Maravilha, conferindo sempre com a Paiquerê, 8 da noite, mais um minutinho, temperatura com 19 graus, as margens do Lago Igapó, na Higienópolis 2100. Pois é, galera brasileira, estamos chegando quinta-feira, 9 de julho, ano 2026. A partir de agora, o Pai Querer Esporte Total em 91,7. Já já vamos para o boletim da Copa com o nosso Matheus Camargo. Reinaldo vai falar do Londrina Esporte Clube. Fábio Fernandes vai destacar o futsal feminino, torneio do União da Vitória e o Paranaense da terceira divisão. Reinaldo fala ainda de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Muitas informações a partir de agora para você com a mesa de som e a central do Valdeir Jorge, o comando JB Faria.
Vai querer Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Bacana, e aí, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar o Pai Querer Esporte Total, edição desta quinta-feira. O dia de Copa do Mundo apenas com jogo, né? E a França com o Mbappé, que perdeu o pênalti, mas fez igual o Messi. Depois foi lá e fez outro golaço, né? França 2, Marrocos 0, a França segue na Copa do Mundo. Falando em Copa do Mundo, às 8 da noite, mais 2 minutos e meio, chegando o boletim da Copa, Matheus Camargo.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa. Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, cobertura imbatível dentro e fora de campo. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para a sua casa. Fast Car Premium, bateu, riscou. Fast Car Premium e Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar.
Mbappé supera erro, decide com golaço e a França está na semifinal da Copa do Mundo.
Produtor rural, marque um golaço na sua produção. Escale os produtos da Drexis Agro e seja campeão de produtividade. Seu time em campo com alta tecnologia e insumos selecionados. É colheita certa, é produção conquistada. Jogue com a Drexis Agro. WhatsApp 99126-4493.
Limpeza e cuidado para sua casa tem este nome. Fim de obra, consagrada linha de produtos para uso em pisos, fachadas, banheiros, cozinhas e muito mais, trazendo mais eficiência para o seu dia a dia. São mais de 15 mil pontos de venda no Brasil inteiro. Home centers, lojas de materiais de construção, lojas de tintas e até supermercados. Fim de obra 40 anos. Acesse fimdeobra.com.br ou ligue 43-3342-4500.
Quer comprar um novo carro ou trocar o seu usado? Fale com o João do Rodela Multimarcas. Veículos periciados e 35 anos de experiência no mercado automotivo. Você também pode usar a carta de crédito do seu consórcio na negociação. Acesse rodela.com.br com dois L's. WhatsApp 999281930. Rodela Multimarcas, Avenida Higienópolis 1930, pertinho da Rádio Paiquerê.
A França está na semifinal da Copa do Mundo 2026. Os atuais vice-campeões mundiais venceram Marrocos por 2-0 nesta quinta-feira no Gillette Stadium em Boston e garantiram vaga entre as 4 melhores seleções do Mundial. A seleção francesa dominou as ações desde os minutos iniciais. Logo aos 3 minutos, Mbappé finalizou a jogada da entrada da área e viu o goleiro Bono aparecer pela primeira vez para salvar Marrocos. No minuto seguinte, o zagueiro Pamecano teve chance na pequena área e mais uma vez parou no goleiro Bono. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Doué lançou Mbappé em velocidade e o camisa 10 foi derrubado por Masraoui dentro da área. O árbitro marcou pênalti, Mbappé bateu e Bono fez mais uma defesa. O primeiro tempo foi todo do goleiro de Marrocos. A 34 minutos do primeiro tempo, Doué avançou em velocidade em contra-ataque e bateu rasteirinho no canto. E mais uma vez o goleiro marroquino defendeu. No último lance do primeiro tempo, mais uma defesa do goleiro Bono. O lateral esquerdo, Dinier, arriscou uma pancada de fora da área e Bono buscou no ângulo. A bola ainda pegou no travessão e saiu. Mas a insistência francesa foi recompensada no segundo tempo. Aos 14 minutos, Doué encontrou Mbappé na entrada da área. O atacante dominou de frente para a marcação do zagueiro Issa Diop e bateu bonito, com curva, agora sem chances para Bono, no ângulo, para fazer o primeiro gol da França em Boston. Com o gol, a França teve mais tranquilidade. Mbappé entrou no jogo de vez. Foi seu 8º gol na Copa do Mundo. Ele agora tem 20, somente um atrás de Lionel Messi na história das Copas do Mundo. Com a tranquilidade, a França encontrou o segundo gol. Aos 20 minutos, Dembélé, o melhor jogador do mundo eleito pela FIFA e pela France Football, arrancou pelo meio, conduziu a bola em velocidade e finalizou rasteirinho no cantinho de Bono, que ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o segundo gol francês. Marrocos não teve poder de reação e a partida terminou em 2-0 para a seleção francesa, que está na semifinal e agora aguarda o vencedor do jogo de amanhã entre Espanha e Bélgica, às 16h em Los Angeles.
Bateu, amassou ou riscou a lataria do seu veículo? Conte com a Fast Car Premium, especializada em funilaria e pintura. A seleção brasileira conta com os craques na Copa e você pode contar com os craques da Fast Car todos os dias. Serviços com a garantia de uma oficina parceira das grandes seguradoras do mundo. Fast Car Premium, marginal da 445, número 274, no Jardim Sabará. Whats 3347-4774.
Laboratório Oswaldo Cruz, rumo aos 50 anos. Estamos em Londrina, Cambé e Ibiporã. Faça parte do nosso Clube Mais e tenha descontos especiais em exames laboratoriais e agora também em exames de imagens. Receba seus resultados de exames laboratoriais no seu WhatsApp. Laboratório Oswaldo Cruz, 3376-6100.
Nosso time Techstone Tintas está pronto para mais um inverno. E você, aquele teto do banheiro com bolor, está precisando de uma atenção especial? Temos todos os produtos certos para oferecer: massa corrida acrílica, impermeabilizante, tinta acetinada. Faça seu orçamento com nossa equipe e drible seus problemas nesse inverno. 43-33-73-53-53.
Com os boletins da Copa do Mundo 2026, na Paiquerê 91,7, Matheus Camargo.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa.
Tá falado, obrigado, Matheus Camargo. 8:08. Atenção, a vida é o que importa e com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Seja o anjo que salva vidas com R$20 mensais. Faça sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie luz para o WhatsApp 99998-3300 ou ligue 3343-3300. Peça o seu carnê para você pagar mensalmente. Meus amigos, minhas amigas, famílias, todo dia é dia de ir às compras no supermercado Esquinelato, que tem tudo de bom para você, para mim, para as nossas famílias. Açougue com carnes da melhor qualidade, frutas, verduras, legumes, produtos de higiene, limpeza e gás. E você pode realizar suas compras online no conforto da sua casa. Acesse supermercadosquinelato.com.br ou baixe o aplicativo Supermercados Quinelato, com duas lojas em Londrina, na Rua Plutão, número 22, no Jardim do Sol, e na Rua Darcy Werger, 302, no Jardim Xangri-Lá. Porque todo dia é dia de ir às compras no supermercados Quinelato. Olha, o posto Cupinzão tá demais, hein? Conheça o posto Cupinzão em Londrina, combustível de qualidade, atendimento profissional e agora com mais conveniência. Conveniência completa com Chiquinho Sorvetes, lavanderia expressa, a super troca de óleo especializada e também o Baiano Lava Rápido com a sua equipe. Você pode ligar para agendar para lavar o seu carro lá com o Baiano no 984546920. Posto Cupinzão, na Avenida Inglaterra 88, logo após a prefeitura. Hora de falar do São Paulo, né, Valdeir Jorge? Fala, Reinaldinho Furlan.
Augustinho Pereira, o São Paulo realizaria um jogo treino contra o Internacional lá em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, na preparação para a retomada da disputa do Campeonato Brasileiro. Porém, para economizar recursos financeiros, o São Paulo resolveu priorizar a sua preparação em São Paulo, na capital paulista. Por isso, o jogo treino foi cancelado. Seria na manhã de sábado. O São Paulo, inclusive, agora já se reprogramou e vai fazer dois jogos treinos no sábado com equipes diferentes: o Primavera de Indaiatuba e também o Santo André. Técnico Dorival Júnior ajustando, né, o tricolor paulista para a retomada do Brasileirão. E a principal notícia das últimas horas está relacionada à parte administrativa. O ex-presidente Júlio Casares está sendo investigado pela Polícia Civil por causa de denúncias de desvios de recursos financeiros do clube. E agora, né, houve a publicação de alguns trechos de testemunhas de acusação de funcionários que trabalhavam diretamente com o então presidente, e esses funcionários, em seus testemunhos, afirmaram que o Júlio Casares fazia retirada mensal de grande volume de recursos, algo em torno de 100 mil reais. E essas informações agora estão anexadas, né, no inquérito que está sendo capitaneado pela Polícia Civil. De acordo com informações de assessores, né, do ex-presidente Júlio Casares, esses recursos não tinham nada a ver com o dinheiro do clube. Porém, né, o saque acontecia e a movimentação ela era registrada dentro do clube. Então, virou realmente um grande escândalo e agora é um caso de polícia, né? Isso pode complicar bastante a vida, né, do ex-presidente Júlio Casares, que por causa de esses e outros problemas se afastou da diretoria do Tricolor. Informações do São Paulo aqui no Paiquerê Esporte Total em nome de Unifil. Você já decidiu? Faça parte do mundo Unifil. Acesse unifil.br.
Bacana, falado, obrigado, Reinaldo Furlan, 8:12. Alô, Bonita Ibiporã. Em Ibiporã, você já sabe, você encontra Ferramentas União com produtos que vão de ferramentas de jardinagem até máquinas para reforma pesada, na Avenida 19 de dezembro, 321. Ibipeças, a sua opção em autopeças em Ibiporã, na Avenida Santos Dumont, 738. Empresas do Grupo Agroterra, Ibiporã, Cambé e Mauá da Serra. Ligue 3158-1803. Olha, o CT Madureira está em Londrina há 36 anos fomentando o taekwondo, que além de uma arte marcial também é um esporte olímpico. Aulas com professores altamente capacitados e com o ex-técnico olímpico Mestre Madureira, que já esteve em 3 Olimpíadas. CT Madureira formando campeões no esporte e na vida, na Avenida JK 346, perto do Cedro Hotel. Ligue 3324-0716. Em breve com sede própria na Gleba Palhano. 8:13. Fábio Fernandes pedindo passagem para falar da bola pesada no feminino.
Augustinho, Londrina Futsal volta à quadra amanhã pela Liga Feminina de Futsal. Pela 10ª rodada, a equipe comandada pela técnica Jane Borim joga na cidade de Brusque contra o Barateiro às 19:30. A equipe londrinense já está lá na cidade de Brusque e gentilmente atendendo a reportagem da Paiquerê, a técnica Jane Borim. Jogo difícil. Amanhã contra Brusque, aí na cidade de Brusque. Jane, uma boa noite para você.
Uma boa noite a todos. É, você colocou muito bem, né? Temos uma partida bem complicada nessa sexta-feira contra um dos líderes da competição, uma equipe muito forte, de muita tradição também, que investiu muito esse ano para tentar buscar esse título, mas nós nos preparamos a semana para tentar neutralizar algumas ações ofensivas do Barateiro para que a gente possa fazer uma grande partida.
Jane, é um jogo difícil, um jogo complicado, mas um jogo importantíssimo para o Londrina Futsal, que se conseguir um empate ou até mesmo uma vitória, fica muito próximo do G8, não, Jane?
Exatamente, né? Sabemos aí da importância desse jogo, porque agora o campeonato está chegando à sua reta final, então todo o ponto que a gente conseguir é de extrema importância para que a gente continue ainda sonhando com a classificação entre os 8.
Jane, você está vendo uma evolução da sua equipe do começo da temporada até aqui, Jane?
Sim, nós evoluímos bastante, né? Conseguimos ajustar a equipe, principalmente no sistema defensivo, mas ainda falhamos muito na parte ofensiva, né? Se você for olhar na tabela, você vê que a nossa equipe está com poucos gols realizados, né? As vitórias que a gente conseguiu foram com placares aí pequenos, né? Então ainda estamos tão eficientes na parte ofensiva, no qual a gente precisa melhorar, não só avisando também a Liga, mas também os outros campeonatos que nós temos ainda pela frente.
Jane, boa sorte para o Londrina Futsal nesse jogo contra o Barateiro aí em Brusque.
Eu te agradeço mais uma vez a participação de vocês e espero realmente poder estar fazendo uma grande partida e conseguindo um resultado importante para a nossa equipe. Tá, um grande abraço a todos.
Esta técnica Jane Borim do Londrina Futsal, a equipe londrinense joga amanhã às 19h30 em Brusque contra o Barateiro. A equipe londrinense está na 10ª colocação com 10 pontos. Em 9 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Já o Barateiro lá de Brusque é o segundo colocado na classificação geral com 25 pontos. Em 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate. O Barateiro ainda não perdeu pela Liga Feminina de Futsal.
Falado, obrigado, Fábio Fernandes, 8:16, hora de falar da Ótica Bona, hein? É, tem percebido que as letras estão ficando menores? Que o celular está ficando cada vez mais distante para ler? Depois dos 40 anos, essa é uma mudança natural da visão. A boa notícia é que a Ótica Boni é especialista em lentes multifocais e vai te ajudar a encontrar a melhor solução para o seu dia a dia, com lentes de alta tecnologia e atendimento especializado. Fica muito mais fácil voltar a enxergar com conforto em todas as distâncias. Ligue para a Ótica Boni e agende sua consulta. 43-3027-7047. Ligue para a Ótica Boni. Ótica Boni, sua vida com mais nitidez. Na rua Piauí, 399, loja 17, no edifício São Paulo Towers, no centro de Londrina. Ótica Boni, é tudo de bom para você, hein? Olha, a Confeitaria Flumê agora atende pelo iFood. 8:17, hora de falar do Corinthians, do Timão.
O campeão dos campeões.
E aí, Reinaldo Furlan?
Pois não, Augustinho, vamos falar do Corinthians. Com um desconforto na coxa, o meia Zacaria Labiabi, ele se recuperou desse probleminha e voltou a treinar com o restante do elenco do Corinthians nesta quinta-feira. A movimentação aconteceu no CT Joaquim Graba. Com isso, né, a tendência é de que o jogador marroquino participe do jogo amistoso desse final de semana contra o Cascavel, no oeste aqui do estado do Paraná. A partida está programada para domingo, às 16h, né? Lá no Estádio Olímpico Regional da bonita cidade de Cascavel. Técnico Fernando Diniz quer rodar o elenco, né? Mas na primeira parte do jogo vai colocar o que ele tem de melhor nesse momento, né? Na preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. Lembrando, né, Agostinho, o Corinthians ainda não pode contar com o Memphis Depay. O jogador está de férias e quando voltar ao Brasil, o Corinthians vai definir se ele permanece ou não vestindo a camisa do Timão. Só vai permanecer se houver uma grande redução salarial. Informações do Corinthians aqui no Paiquerê Esporte Total em nome de Colégio e Anglo Londrinense. Faça parte desta grande família. Ligue 3375-7555.
Tá falado, tá bacana. Obrigado, Reinaldo Furlan, falando do Timão do Corinthians. Olha pra lá a história, casa de repouso. É uma casa de longa permanência, né? Eles vieram, construíram, ensinaram e hoje merecem mais do que cuidados. Merecem atenção, carinho e dignidade. Atendimento humanizado, equipe dedicada e conforto e bem-estar todos os dias. A lá a história, casa de repouso, você pode conhecê-la para fazer uma visita, fica no centro, na Avenida Rio de Janeiro, o 1537. Ou ligar para tirar suas dúvidas, para tirar informações no 3367-1320 ou no WhatsApp o 99101-1310. Lá História Casa de Repouso é isso, é atenção, carinho, amor aos idosos. E a Clínica Odonto Magalhães, rapaz, está demais, hein? Que legal! A Clínica Dentária Odonto Magalhães oferece um excelente atendimento para você fazer o seu tratamento dentário. Aliás, para você, para mim, para as nossas famílias. A Clínica Odonto Magalhães oferece também um atendimento domiciliar para você que tem dificuldade de sair de casa. Clínica Dentária Odonto Magalhães, você quer fazer aquela super limpeza? Você quer fazer um tratamento completo? Você quer fazer implantes? Quer trocar a ponte móvel, a dentadura? É Clínica Odonto Magalhães, que é sensacional com duas unidades, viu? Clínica Odonto Magalhães, em dois endereços, na rua Erenilda Maria de Jesus, 116, no conjunto São Lourenço. Você pode ligar no 3039-2471, chamar ao Odonto Magalhães ou então marcar o seu horário. E também na Avenida Guilherme de Almeida, 381, no Parque Ouro Branco. Lá o WhatsApp é o 3066-7109. O ônibus 203 passa em frente aos dois endereços da Clínica Dentária Odonto Magalhães. Um abração, passei por lá hoje, grande Lourivaldo Magalhães, a doutora Laurivânia é fera, o nosso Bruno Balbino também. Grande abraço, viu, para vocês aí da Odonto Magalhães, essa equipe fantástica e maravilhosa. Deixa eu ver aqui, eu quero mandar um abraço aqui pro filho do Lori. Tá aqui, rapaz, o filho do Lori, rapaz, é. Deixa eu ver aqui. É, daqui a pouco eu falo, vou abrir aqui, daqui a pouquinho eu vou falar, vou mandar um abraço pro filho do nosso Lorivaldo Magalhães. Ó, vem aí um baita de um goleiro, hein? Vem aí um baita de um profissional. 15 anos, já treinando forte, é goleiro. E olha, promete muito. Já já eu falo dele. Intervalo, Valdeiro rodando, na volta tem muito mais.
Vai querer Esporte Total, o programa de todos os esportes.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
No Bar Lorena, todos os dias, os amigos, clientes e famílias se encontram para saborear os gostosos salgados. Bar Lorena, mantendo a tradição desde 1970. Rua Quintino Bocaiúva, 1186. O endereço do sabor em Londrina.
Na Confeitaria Flumê, sempre é tempo de festa e alegria. A Confeitaria Flumê atende aos domingos, das 6:30 às 12:30, de segunda a sábado, das 6:30 às 19:30, e nos feriados até as 19 horas. Agora atende pelo iFood. Confeitaria Flumê, Alameda Miguel Blasi, 88, atrás da Catedral, no centro de Londrina. Ligue 3324-8780.
Vai querer 91,7.